CBN Maringá, de sábado, vai falar hoje sobre cidades inteligentes. Muitas pessoas consideram que desenvolver aplicativos, arrumar sistemas de comunicação no espaço urbano é fazer uma cidade ser inteligente. Nem sempre. Você tem que ter eficiência naquilo que você implanta dentro de uma cidade. E eu vou falar hoje com um empresário do setor de tecnologia da informação, mas que é pesquisador, principalmente na área de cidades inteligentes, e está desenvolvendo uma pesquisa sobre mobilidade para pessoas deficientes. Eu converso agora com o Alexandre Montanha. Senhor Alexandre, obrigado por ter vindo aqui ao estúdio da CBN.
Ah, eu que agradeço. Muito obrigado, Gilson. Obrigado aos ouvintes, né?
Agora, a minha pergunta é, cidades inteligentes e mundo digital, tem um casamento perfeito, dá para fazer muita coisa, a gente considera que a cidade já está avançando com alguns desses dispositivos. E nós estávamos conversando aqui, o senhor tem uma série de pesquisas em várias frentes diferentes sobre isso. E uma delas é mobilidade, que parece que é um nicho que o senhor explora mais e melhor. E num dos trabalhos que está sendo desenvolvido, tem o chamado, vou chamar aí de guarda de trânsito, né? Ou o agente de trânsito, que é capaz de deixar o trânsito mais inteligente, e ele é um agente digital. Eu queria começar por aí. Como é que funciona esse mundo do desenvolvimento da tecnologia numa cidade inteligente para fazer diferença?
Então, Gilson, bom, nós somos da área de tecnologia, né? A gente já trabalha há muito tempo nessa área e a gente vem observando toda a inovação e todo o poder computacional que vem crescendo com o tempo, né? E veio aquela pergunta, por que não, né, integrar todo esse poder computacional, todos esses recursos em dispositivos que realmente devem ter um posicionamento diferente dentro do ambiente urbano. E um dos principais, né, que pode ser um nó ou entrave hoje em mobilidade urbana é o dispositivo semafórico. Então, nós começamos por aí. Então, integramos tudo aquilo que a gente conhece de recurso computacional, de sensoriamento, de matemática, de big data. Enfim, nós deixamos um dispositivo turbinado, né, com a capacidade de reação. Então, a ideia é a seguinte. Não é mais um semáforo, não é mais uma placa de sinalização. É um dispositivo inteligente, é um agente de trânsito. Ele entende o que está acontecendo. Então, ele coleta diversas informações por conta dos dispositivos que que compõem essa solução, né? E processa essas informações, criando índices, né? E mandando isso para um ambiente de big data, um ambiente com um poder computacional enorme. Assim, com os nossos algoritmos, os nossos programas de computadores, né, nós conseguimos criar modelos eficientes, né, que podem ser automaticamente implementados na própria via onde aquele agente está instalado. Então, em resumo, seria o seguinte, você tem, ao invés de uma pessoa olhando o trânsito, como se fosse 10, 20 pessoas muito inteligentes, muito capacitadas, o tempo todo, em cada cruzamento, querendo otimizar e resolver aqueles problemas.
E essas 20 pessoas com uma capacidade de comunicação que, se eu tivesse 20 pessoas lá, eu não conseguiria.
Não teria. Foi uma forma análoga só para explicar
o poder. Porque pelo que você coloca, Montanha, é uma coisa rápida. Quer dizer, deixa eu ver se eu consigo visualizar isso. Uhum. Eu estou lá num cruzamento bastante movimentado na cidade, mas que tem um fluxo sazonal, que de repente ele tem um momento de pico, depois diminui o movimento. Uhum. Duas vias que se cruzam com movimentos diferentes, e aí você tem problemas, às vezes, de uma via lenta, ou se não abrir para ela, e a outra tem que ficar esperando muito tempo.
Esse é um dos primeiros problemas que a gente tratou, né? Então a ideia é tornar o cruzamento ou os cruzamentos reativos, né? Nós enxergamos e nós otimizamos de acordo com aquilo que a gente está enxergando naquele momento. Uhum. Né? E aí, com isso, nós obtivemos outros resultados, e a gente começou a trabalhar também em outras frentes, não só a otimização, mas a questão da segurança. Né? Por exemplo, aconteceram diversos eventos aqui na cidade de Maringá, por exemplo, é muito complicado você parar num cruzamento à noite, né, e ficar com medo, ou eu levo uma multa de trânsito, né, porque eu vou avançar um sinal, ainda fica muito subjetivo, eu que tenho que tomar essa decisão, né, porque eu vou avançar esse sinal, mesmo que ele estiver naquele pisca-alerta, os dois lados estão tomando uma decisão.
Exato.
Né, e isso é passível de erro, e daí quem que vai ficar com o problema, né? Uhum. E à noite a gente conhece como que funciona o trânsito de Maringá, a gente teve uns acidentes graves aqui, tem muita gente que extrapola um pouco, é imprudente, né? Então, o que a gente tem hoje, tem trabalhado bom, o semáforo ele fica fechado se não tem ninguém. Chega uma pessoa, ele abre para aquela pessoa e vai embora. Né? Por que não? Por que ser diferente? É como se você estivesse ali no cruzamento e falou, moxa, tá vindo uma pessoa, um carro para cá e não tem nada aqui. Qual que é a coisa mais lógica a ser feita?
Abrir para essa pessoa.
Exatamente. Né? É o mínimo que a gente está fazendo agora. Fora isso, né, nós segmentamos os pedestres. Então nós temos a condição de verificar se o pedestre está na faixa ou não, porque também o pedestre é responsável por um acidente caso ele atravesse fora da faixa. Então isso, ele tem que tomar essa consciência de cidadão, porque ele pode causar um acidente se ele estiver fazendo isso de forma errada, ou seja, atravessar entre os veículos, né? Eu posso também criar alertas com motocicletas no corredor. Uma pessoa está atravessando a faixa de pedestre, não enxerga que está vindo uma motocicleta no meio dos carros em alta velocidade, né? E com tudo isso e com toda a expertise que a gente já vem trazendo de outras experiências e aquele outro assunto que a gente vem conversando a respeito da internet das coisas, uhum, das pessoas que a gente encontra nesse mundo, nós conseguimos também trazer a parte da acessibilidade, uhum, né? Que é um trabalho que você está fazendo agora.
Monteiro, só antes de entrar nesse trabalho, que é curioso, uhum, essa pesquisa que você está desenvolvendo agora, tem, ainda falando desse cruzamento, sim, inteligente, desse semáforo inteligente, você falou que, por exemplo, a segurança, no caso, pegando o exemplo, assaltos a caixas eletrônicas,
uhum,
a movimentação de veículos suspeitos em vias. Uhum. Você falou que é possível, inclusive, gerar um dispositivo para identificar essas pessoas.
É uma experiência que estamos desenvolvendo agora, é uma experiência nova para a gente, né? Mas em cidades pequenas, inclusive, estamos em processo de instalação, já utilizando esse algoritmo, para a detecção de veículos que geralmente não transitam naquelas vias. Né, gerando alerta para os órgãos que são responsáveis pela segurança daquelas cidades. Uhum. Então, isso a gente entende que é uma prioridade, principalmente o que está acontecendo, essa migração desses crimes violentos, né, essas explosões de caixa e tudo mais, e a gente entendeu que é importante trazer algum tipo de alerta caso consiga segmentar pessoas transitando com veículos que são desconhecidos naquela região.
É uma forma de você selecionar os veículos considerados comuns e aqueles que, de forma esporádica, circulam.
Sim,
no espaço.
Sim. É que a gente consegue hoje segmentar não só a placa do veículo, mas a cor e o deslocamento. Dependendo da cobertura da cidade, utilizando os nossos dispositivos, a gente consegue também detectar o comportamento desse veículo, uma vez que a gente marcou
ele. E você falava até de dispositivo que consegue, em alguns estacionamentos, você identificar a pessoa que entra no carro e saber se é ela que saiu com o carro depois.
Exato, essa é uma outra solução, que nós temos uma outra empresa que trabalha justamente com isso, né? A gente está trabalhando com segurança em estacionamento. Então nós temos essa solução que faz o reconhecimento da pessoa com um carro e amarra no estacionamento. Uhum. Né? E somente você, dirigindo o seu carro, pode sair daquele estacionamento.
Se ela não abre.
Não abre, porque ela faz o reconhecimento facial e recolhe as características do veículo. E isso é importante, porque hoje em dia está tendo muito assalto em estacionamento e o dono do estabelecimento é responsável, né, pela segurança do bem do seu cliente enquanto está ali, né, sobre sua responsabilidade.
Agora, a mobilidade urbana é o que a pesquisa está desenvolvendo agora. Inclusive, parece que o momento em que você teve contato com pessoas com deficiência e você, com portadores de deficiência, e você resolveu enveredar por esse lado.
Mas foi fantástico. Eu participei como palestrante num evento de pessoas com deficiência visual, né, que são desenvolvedores de software aqui, me deixou surpreso, porque eu enxergando não sou um bom desenvolvedor e eles são ótimos sem enxergar. E eu fiquei fascinado pela capacidade e a qualidade do software que eles estavam desenvolvendo. E durante as conversas a gente identificou que eles têm uma dificuldade enorme em se locomover dentro das cidades, não só pelos obstáculos, mas até para transitar mesmo com segurança, ou vou atravessar uma rua e tudo mais. E a gente teve uma visão diferente, né, que inclusive se tornou a minha tese de doutorado, né, de desenvolver uma ferramenta juntamente com esse pessoal, para que eles tenham mais tranquilidade na mobilidade urbana.
E como é que seria, você pode adiantar um pouco de como é que vai ser esse processo de mobilidade?
Eu não posso falar muita coisa ainda que a gente está desenvolvendo, mas a ideia é a seguinte: existe uma condição mínima de alguns aparatos tecnológicos que vão fazer uma cobertura e detectar esse deficiente visual. E o celular dele vai guiá-lo, para ele atravessar com segurança. Inclusive, interagindo com o semáforo. Né? Eu posso
voltando
fazer...
aquela sua ideia...
Exatamente. Dele. Exatamente.
A pessoa vai poder atravessar a rua...
Com segurança. Eu indico qualquer direção, uhum. né? E eu posso, inclusive, fechar o semáforo, sabendo que essa pessoa tem deficiência visual para atravessar com segurança.
Então, significa que no futuro nós vamos poder resolver esse problema de mobilidade tendo uma condição de monitorar, vamos dizer assim.
Exato.
Os agentes, as pessoas que estão circulando, que são automóveis, ciclistas, pedestres, pessoas portadoras de deficiência, e gerar condições para que aquilo que está no Código Nacional de Trânsito seja respeitado de forma digital.
É, exatamente. Porque uma coisa que a gente detectou, não só aqui no Brasil, mas fora, existem alguns alertas, né, que ajudam de pessoas com deficiência visual a atravessar a rua. Né? Tem aqueles bips, que parece um passarinho, que fica ali, bip, 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 mas... Imagine você, fecha o olho e tenta atravessar com aquilo. É muito complicado. Você tem que ter uma capacidade de se posicionar no ambiente tridimensional muito grande, né? Uhum. Então, nós sofisticamos isso, e muito. Então, nós estamos dando uma condição com uma margem de erro muito pequena para ele atravessar com segurança.
Uma conversa que nós tivemos antes da entrevista, que eu achei legal, que eu queria dividir aqui com os ouvintes, é que você falou daquele semáforo monitorado, o cruzamento monitorado, de forma inteligente, de que ele pode levantar dados, dados que são computados, são avaliados, são medidos, e que você pode ter, não só para os municípios, né, para quem administra o trânsito numa cidade, ter o conhecimento através de dados objetivos do fluxo de veículos, como também o cidadão comum vai poder pegar o smartphone dele e na hora que ele vai sair de casa, pensar assim, olha, qual é o melhor caminho? O que me espera? Eu queria que você faça um pouco disso, quer dizer, que não é simplesmente monitorar o lugar de forma inteligente, mas também dar às pessoas condições de elas conhecerem o que espera elas no trânsito.
Perfeita pergunta, Gilson, perfeito. Porque a ideia nossa é ir um pouco além. Nós queremos tirar essa preocupação do usuário do trânsito, né? Porque hoje ele tem que escolher qual que é o caminho que ele vai fazer, ele utiliza alguns aplicativos que usam as redes sociais para mostrar como está o congestionamento. A ideia nossa é um pouco mais profunda, que é de resolver a questão da mobilidade, ou seja, eu não tenho que procurar um caminho alternativo, o caminho tem que estar o mais otimizado possível para que eu possa utilizar esse mesmo trajeto. A ideia é coletar, sim, todas essas informações, não é a ideia, o projeto está sendo este, né? Nós coletamos todas essas informações que são enviadas para esses ambientes de Big Data e são retroalimentados. Então, hoje, nós vamos ter, em pouco tempo, a capacidade de realizar a previsão do trânsito. Não a previsão do tempo, mas a previsão do trânsito, considerando o tempo, considerando um feriado, considerando uma instabilidade de uma manifestação política, né? Considerando todo o histórico de dados que foram coletados ao longo do tempo por esses dispositivos.
Bom, agora eu queria te fazer uma pergunta. Você que é um especialista no mundo digital, nas cidades inteligentes, a gente fala muito de mobilidade urbana, que é um dos focos que você trabalha muito. A gente está discutindo muito hoje a questão do automóvel, a questão do transporte coletivo, da bicicleta. Eu queria ouvir um pouco a tua opinião como pesquisador. Como é que nós vamos resolver, quando nós vamos resolver, e até que ponto o mundo digital pode ajudar a resolver essa questão do modal urbano? Ou seja, de tentar ver se um dia o automóvel para de circular tanto e circula mais o ônibus e a bicicleta.
É um problema, primeiro que é um problema cultural. Né? Hoje ainda nós somos orientados a comprar um carro, né? Mas existem soluções, Gilson. Existem a solução de você melhorar a fluidez do trânsito utilizando o transporte compartilhado, melhorar a fluidez do trânsito utilizando o transporte público de qualidade. Então, acho que o primeiro passo nós estamos dando, tentando resolver o caos, né? A gente está desenvolvendo dispositivos para tratar o caos, mas enquanto não houver uma política pública de investimento em mobilidade urbana compartilhada, nós vamos continuar com mais e mais problemas para serem resolvidos, né? E não é só a questão do travamento, olha o prejuízo financeiro que é para o cidadão ter que se locomover com o carro num ambiente completamente parado, né? Não tem condição, é muita poluição, né? Tanto sonora quanto a emissão de poluentes, né, por conta do combustível, né? Você tem uma série de complicadores que, enquanto não tratarmos isso de forma mais responsável, o que a gente vai conseguir são respostas paliativas. Então, a minha percepção é a seguinte: Vamos tratar com mais responsabilidade a venda e a colocação, a inserção de novos veículos. Esse negócio de veículo velho não pagar imposto, né?
Loucura.
É uma loucura. Está completamente invertido isso, né? O veículo velho está lá gerando mais
e mais. Mais, tem mais chances de gerar problemas no espaço urbano.
Exatamente. Né? A renovação da frota é ótima, mas a renovação, né? Esses veículos antigos têm que ser retirados. Né? E colocar mais transporte público de qualidade, as pessoas têm que estar confortáveis e com segurança ali dentro.
Ô, Alexandre, você acha que, por exemplo, esse Uber, que deu essa discussão enorme com os motoristas de táxi, essa ideia do transporte compartilhado que você fala, tem alguns lugares que você compartilha automóvel, isso deveria ser desenvolvido mais? Né?
Isso é inevitável, tá? Não adianta o taxista ou outro, qualquer nicho, é inevitável, tá? Assim como aconteceu com outras áreas, né? Nós, da área de tecnologia, a gente convive com isso todo dia. Não é uma vez a cada 10 anos que surge um novo concorrente no mercado. Todo dia eu tenho uma inovação, uma solução nova que está concorrendo. Então, o que nós temos que fazer? A gente tem que melhorar o nosso serviço, né? A gente tem que melhorar o preço, a gente tem que melhorar. A ideia é essa. Então, é um caminho sem volta, né? A ideia do carro compartilhado já está começando lá em Curitiba, né? Conheço o pessoal que está com esse projeto fantástico. Eu acredito que a gente tenha que ter mais carros elétricos, né? Um incentivo do governo, o contrário que está acontecendo hoje, né? Esse protecionismo total, mas a gente tem que ter um incentivo ao veículo elétrico, né? E resolver a parte de transporte público urbano, né? Tem que resolver, tem que melhorar.
Alexandre, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, Gilson.
Conversei com o Alexandre Montanha, ele é empresário, pesquisador da área das cidades inteligentes, da área digital. Ele tem uma série de trabalhos sendo desenvolvidos. Conversamos um pouco sobre esses trabalhos e qual será a cidade do futuro. É um pouco do que o Alexandre Montanha falou aqui, mas precisa muito de investimento do poder público e também da mudança da cultura do cidadão.